Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Um dos itens que mais pesa no orçamento das famílias brasileiras é a alimentação. E considerando sua importância para qualquer pessoa, torna-se uma necessidade a adoção de estratégias capazes de garantir refeições preparadas a partir de alimentos saudáveis e não gerar tanto impacto na economia doméstica. Por isso, algumas atitudes auxiliam a evitar desperdícios de alimentos e ter sempre comida de verdade à mesa, gastando menos. Uma alimentação adequada e saudável, com base nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, ressalta a necessidade de darmos preferência sempre aos alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Sendo que os alimentos in natura ou minimamente processados em grande variedade e predominantemente de origem vegetal devem ser a base da alimentação. A substituição da vegetação nativa por pastagens cultivadas pode causar desequilíbrio no ecossistema, acarretando fatores como a diminuição da diversidade bioenergética, a quebra de cadeias alimentares e de ciclos de nutrientes, além do aumento relativo da produção de matéria orgânica. Esses fatores permitem que certas espécies sejam beneficiadas pela abundância de alimentos e a ausência ou diminuição da população de inimigos naturais e ou de espécies competidoras, caracterizando assim o aparecimento de pragas e doenças. Embora exista um grande número de doenças e pragas nas pastagens, apenas algumas podem ser consideradas limitantes. Entre as doenças capazes de acelerar o processo de degradação das pastagens, destacam-se a mancha foliar por cestospora e o carvão. E entre as pragas mais importantes associadas à degradação estão a cigarrinha, o cupim e as formigas. A cigarrinha constitui a maior limitação para o uso da Brachiaria decumbens, que é uma das espécies mais sensíveis ao ataque das cigarrinhas. O ataque sucessivo de cigarrinhas ano após ano, associado ao manejo animal inadequado, entre outros, sem dúvida acelera o processo de degradação. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo segue com excelente desenvolvimento, beneficiada pelo grande número de horas com insolação e pela ocorrência de chuvas em baixo volume. Esses fatores diminuíram o excesso de umidade na superfície das folhas e contribuiu para atenuar a proliferação de doenças foliares, mantendo a cultura com boa sanidade. Os cultivos apresentam 44% da área em fases vegetativas e 56% estão em fases reprodutivas de floração e granação. Com a evolução para os estágios reprodutivos, o aspecto visual é de maior uniformidade no porte das lavouras, que estão com grande densidade de espigas, conferindo um alto potencial produtivo. Ao entrar nessa fase de definição de produtividade, intensificam-se os cuidados de proteção das plantas, visando prevenir doenças foliares e de espiga, especialmente ferrugem e giberela. Na região de Frederico Westphalen, a cultura apresenta um excelente potencial produtivo e a maior parte das lavouras está em fase reprodutiva. As ocorrências de geadas, consideradas de baixa intensidade, não causaram danos significantes. A estimativa de cultivo de trigo no estado para a safra 2022 é de 1.413.763 hectares. A produtividade estimada permanece em 2.822 quilos por hectare. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no estado, o valor médio apresentou decréscimo de 0,33% em relação à semana anterior, passando de R$ 94,56 para R$ 94,25. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi de R$ 105. programa de hoje, o assistente técnico regional da Emater, Josemar Parisi, fala sobre a situação das culturas de inverno no regional da Emater de Soledade.
A situação das culturas de inverno, no que se refere ao desenvolvimento e o estado fitossanitário, o aspecto geral, considera-se um quadro de normalidade. O trigo, que é a principal cultura de inverno em termos de área plantada, encontra-se hoje a maior parte ali em final de alongamento ou elongação, em pré-espigamento e em espigamento. Se comparar com a safra passada, existe até um certo atraso, tendo em vista que a janela de plantio no mês de junho, ela ocorreu aí entre 6 e 15 de junho, e posteriormente ocorreram chuvas que dificultaram a semeadura, concentrando-se a semeadura no terço final aí do zoneamento agrícola, em final de junho e parte do mês de julho. Portanto, dentro ainda da, conforme a recomendação do zoneamento agroclimático, né, para a cultura. Então, de certa forma, esse aparente atraso, ele é benéfico porque diminui a probabilidade de coincidir a fase de florescimento com geadas tardias, que é uma fase muito crítica para o trigo, né? É a mais sensível ao frio, é essa fase, porque pode haver o congelamento das anteras, dos ovários, inviabilizar a formação de sementes, se houver ocorrência de geadas tardias, como estão ocorrendo, mas, portanto, fracas, aí de baixos impactos. Agora, por exemplo, nessa fase da cultura que se encontra, o agricultor tem que ficar atento com relação aos prognósticos climáticos, tendo em vista que nessa fase do trigo em espigamento é muito suscetível uma doença chamada giberela. É uma doença de infecção floral que grande, quando não controlada, causa elevadas perdas. Por isso, então, os tratamentos têm que ser preventivos e o agricultor tem que ficar atento aí aos prognósticos climáticos e se antecipar às chuvas para fazer a devida proteção com fungicidas, né? Específico aí para o controle dessa doença. Outras doenças também tem que ficar atento, que é o caso das ferrugem da folha e do colmo, que são ferrugem de orvalho, né, de chuva e de orvalho, com temperaturas amenas, ou doença como o ídio, que já tem é favorecido aí por temperaturas amenas com períodos mais secos, porém de menores impactos, né, mais fácil de serem controlados.
Conversamos hoje com o extensionista Josemar Parisi. Os animais realizam muitas funções fundamentais para o equilíbrio natural, desde a polinização das flores para que as plantas produzam frutos e sementes, a dispersão das sementes para que as florestas e outras formas de vegetação cresçam e multipliquem-se, até a própria composição do ciclo da vida na Terra, participando das cadeias alimentares, da ciclagem dos nutrientes e de tantas outras funções. Ainda que muitas vezes nós sequer notemos, os animais estão sempre presentes em nossas vidas, em nossas casas e em nossa vizinhança. Muitos animais são de estimação da família, como cachorros, gatos, passarinhos, ratinhos brancos e peixes. Outros são vistos nos jardins ou em vasos de plantas, como formigas, minhocas, vespas, borboletas, joaninhas, passarinhos e abelhas. Esses animais são comuns no ambiente urbano, ou seja, nas cidades. No ambiente rural, encontramos esses mesmos animais no ambiente urbano, como também os animais de criação, como porcos, peixes, coelhos, patos, galinhas, vacas, cavalos, ovelhas, entre tantos outros. No meio rural, também é comum encontrarmos maior número e variedade de pássaros, em função da maior proximidade de áreas verdes e de culturas agrícolas.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.